viajantes, bem-vindos ao AntropoCast, um podcast que vai te levar a singrar os mares da antropologia. Eu sou Fred Lúcio e vou acompanhá-los por essa maravilhosa viagem pela ciência do ser humano. Em nosso percurso, vamos parar em pequenas ilhas do conhecimento, sempre ancorados por uma pergunta que orientará a nossa exploração. Prontos para embarcar comigo? Então vamos nessa, pessoal! AntropoCast convida antropologia empresarial e antropologia organizacional. Olá, pessoal. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma etapa dessa nossa viagem por essa fascinante ciência que é a antropologia. O episódio de hoje é especialmente diferente. Nós vamos começar com ele uma série que eu já tinha anunciado, que é o AntropoCast Convida. Serão alguns episódios especiais inseridos aleatoriamente aqui e ali, sem uma periodicidade muito regular, mas que vai ser gravado com alguns convidados a respeito de temas específicos das áreas de pesquisa desses convidados. Então, nesse primeiro episódio que vai inaugurar a série, eu vou bater um papo com um grande amigo meu, uma amizade que remonta a quase 30 anos, duas décadas e meia pelo menos, que é o antropólogo Pedro Jaime Coelho, ou como eu carinhosamente o chamo, PJ. O Pedro é baiano, formado em administração de empresas, e foi no curso de administração de empresas, lá em Salvador, que ele descobriu e se apaixonou pela antropologia. Em meados da década de 1990, ele veio para a Unicamp para realizar seus primeiros estudos no campo da chamada antropologia das organizações, ou como alguns chamam, e a gente vai discutir isso bastante aqui no episódio, antropologia empresarial. Entre outros brilhos da sua carreira, o Pedro defendeu a sua tese de doutorado na FEFELECH USP, que foi resultado de uma pesquisa muito densa e profunda que ele fez sobre racismo no mundo corporativo. Esse trabalho do Pedro é desdobramento, como ele mesmo vai contar daqui a pouco, de um outro trabalho que ele tinha feito no mestrado, que era justamente sobre o diálogo entre a administração de empresas e a antropologia, especificamente nesse campo da antropologia empresarial ou antropologia organizacional. A tese de doutorado do Pedro, que já tinha sido premiada na USP como uma das 5 melhores teses defendidas no ano de 2017, resultou no livro Executivos Negros, que foi um dos ganhadores do Prêmio Jabuti na categoria Livros de Administração no ano de 2017. E ele também ganhou um concurso de publicações pelas editoras universitárias com o mesmo livro. É realmente uma obra de peso que contribui bastante para este debate sobre o racismo no mundo corporativo. Pedro, querido, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua generosidade, pela sua disponibilidade de estar aqui e bater um papo com a gente sobre esse assunto tão interessante, tão importante, inclusive para as nossas vidas pessoais, que foi o assunto que nos uniu em amizade, como eu disse, há mais de duas décadas.
Muito obrigado, Fred. Sou eu que estou contente aqui de estar trocando ideia contigo, dialogando e conversando com o seu público, com seus ouvintes.
Pedro, o nosso papo aqui é sobre antropologia das organizações, que é uma expressão que está relacionada num grande universo da antropologia, que é a chamada antropologia aplicada. A gente vai conversar um pouco sobre isso também. Mas eu queria que você começasse explicando para os nossos ouvintes como que a gente pode definir antropologia das organizações.
Legal. Fred, em primeiro lugar, também te parabenizar pelo esforço de estar popularizando a antropologia, conversando sobre antropologia com alunos iniciantes em antropologia, alunos e alunas, e também com um público mais vasto, né? Acho bem interessante isso que você está colocando, da antropologia aplicada e da antropologia das organizações, embora a gente saiba que virtualmente toda antropologia é uma antropologia aplicada, né? Porque o conhecimento antropológico sempre foi aplicado em contextos muito diferentes. A gente poderia dizer que a antropologia das organizações, um termo menos popularizado do que sociologia das organizações, que a gente teve a oportunidade de publicar um livro juntos, né? Seria uma espécie de um braço da antropologia, um galho da antropologia, dedicado mais ao fenômeno organizacional, né? Assim como tem a antropologia política, assim como tem a antropologia dos movimentos sociais, assim como pode ter uma antropologia, digamos, dedicada a outros fenômenos, né? Socioculturais, outros fenômenos humanos, teria aquele dedicado mais à forma como os humanos foram organizando, né? Se organizando coletivamente, se estruturando coletivamente para resolver suas questões, né? Esse campo das organizações, no mundo ocidental, ficou muito dedicado à administração, eventualmente à economia, mais à administração do que à economia. Mas a antropologia, como você já deve ter discutido bastante com seus ouvintes, é um campo muito vasto do conhecimento humano interessado nessa reflexão sobre como os seres humanos se organizam de maneira mais ampla, estruturaram sociedades, culturas, enfim. Então, por que também não se dedicar a esse fenômeno das organizações? E aí a gente pode ter toda uma discussão aqui sobre organizações mais formalizadas, organizações menos formalizadas. Eu lembro dos nossos cursos de mestrado, como a gente fazia uma disciplina, por exemplo, de organização social, que era muito dedicada aos estudos de parentesco, né? Como é que os seres humanos organizam famílias, se organizam para atividades produtivas? Então, já lá na antropologia clássica, a gente poderia dizer que existia ali também já uma espécie de antropologia das organizações, né? Da ação organizada.
Muito bacana isso que você já começou introduzindo, Pedro. E de fato, eu tenho conversado com os ouvintes nos últimos episódios justamente a respeito das divisões da antropologia e das suas aplicações e implicações. Aliás, foi o que me motivou a te convidar para esse bate-papo, para essa conversa aqui. Pedro, você é autor de um artigo
que eu gosto muito, por sinal. Aliás, seus textos eu gosto de todos, mas esse em particular, que trabalha uma forma específica de organização, que são as empresas, o mundo corporativo. Nesse artigo você reflete sobre as relações entre antropologia e administração. E é muito bacana, porque a hora que você falou aí agora, me lembrei desse artigo, porque justamente você começa o artigo fazendo um paralelo sobre como a antropologia, de uma certa maneira, foi um braço importante para a administração pública do sistema colonial inglês. Então, você poderia traçar um breve paralelo entre esse nascimento clássico da antropologia que você se referiu agora há pouco e como ela começou a ser incorporada pelo mundo empresarial? Porque a gente está falando agora de um tipo específico de organização que são as empresas. Como é que foi essa migração da antropologia, da administração pública, do sistema colonial, e ela ser incorporada pelas empresas, pelas grandes empresas, pelas grandes corporações, inclusive criando um conceito que se tornou muito popular a partir dos anos 80, que é a chamada cultura empresarial ou cultura organizacional.
Legal, Fred. E como eu estava falando antes, até é meio que, digamos assim, de certa forma problemático separar antropologia e antropologia, digamos, pura e antropologia aplicada, porque virtualmente a antropologia sempre teve de alguma forma, o conhecimento antropológico sempre foi de alguma forma aplicado. Tem um livro que eu acho que é interessante discutir com seus ouvintes, que eles podem acessar depois em busca de aprofundamento, do Roger Bastide, né? Um livro meio que clássico na formação em antropologia no Brasil, Antropologia Aplicada, em que discute essas questões que você está levantando. E mesmo os antropólogos ingleses, Roger Bastide, um francês, não necessariamente na forma de textos escritos, mas estiveram envolvidos com essa aplicação da antropologia nas sociedades colonizadas, né, pelos ingleses, enfim. Então, tanto Malinowski como Radcliffe Brown, de alguma forma, os seus conhecimentos foram usados pelos governos coloniais no sentido de tentar melhor gerenciar aquelas sociedades, então, objeto da colonização desses países metropolitanos da Europa, né? E esse é o passado, digamos, de alguma forma estigmatizado da antropologia, com qual a disciplina tem que se haver e tem que negociar, né? Então, isso de maneira meio que geral. A gente sabe também, na nossa formação na Unicamp, se discutia muito isso, aqueles livros da Ruth Benedict, né? O Crisântemo e a Espada, como antropólogos estadunidenses participaram de alguma forma com provisão de conhecimento, digamos assim, no contexto das tensões bélicas entre os Estados Unidos e o Japão, né? No contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, dá para pensar de uma forma muito complexa as relações da antropologia com situações de aplicação do seu conhecimento, nem sempre tão bonitas quanto podem parecer.
Bem legal, Pedro. Só te interrompendo um pouquinho para reiterar o que você disse, porque de fato eu venho discutindo isso nos últimos episódios, especificamente nos dois últimos episódios, em que eu refleti um pouquinho sobre a questão da antropologia aplicada e toquei exatamente nesses assuntos que você está mencionando aí. Bem legal essa sintonia.
No caso específico do que você está perguntando, esse recorte histórico, eu acho que tem a ver com coisas que a gente também discute na reflexão sobre a história da antropologia, que é o momento em que a antropologia passa do estudo apenas das sociedades tradicionais para estudo de um conjunto de sociedades humanas, que eu acho que sempre foi a vocação da antropologia, e você deve ter discutido isso muito bem com seus ouvintes, porque é muito a sua pegada também, do próprio sentido, digamos, etimológico da palavra antropologia, né? O estudo do homem, né? Então, se é o estudo do homem por inteiro, é o homem em todas as latitudes e longitudes. O homem né, com H maiúsculo, em todas as sociedades e culturas que ele construiu, e não apenas nas sociedades tradicionais. A gente pode até lembrar, inclusive, que tem aquela rixa clássica entre sociólogos, antropólogos, sociologia e antropologia, né? Quem é maior, sociologia e antropologia, né? A sociologia é o geral, que é o estudo das sociedades, do qual a antropologia seria uma disciplina particular, né? Porque seria o estudo das sociedades tradicionais. E os antropólogos responderiam, não, a antropologia é o maior, que é o estudo do ser humano por inteiro, de todas as sociedades humanas, do qual a sociologia seria um braço específico, que seria o estudo das sociedades, digamos, ocidentais, das sociedades modernas, pós-revolução industrial. Né? Bom, enfim, seja lá como for, né, essa querela, essa disputa aqui, essa demarcação de territórios, que eu acho que a gente pode avançar, né, no sentido de construir mais uma interdisciplinaridade, enfim. Mas a antropologia, de fato, terminou se confinando mais no estudo das sociedades tradicionais, né? Aquela divisão em inglês também, que se convencionou a brincar, chamando de a sociologia estudando the West e a antropologia estudando the rest, né? O resto do mundo, as sociedades que não eram sociedades urbanas e ocidentais, e aqui eu estou fazendo só uma relação da sociologia com a antropologia, mas, de certa forma, a antropologia se confinou ali no estudo das sociedades tradicionais. E por uma série de razões, entre elas pelos processos de descolonização das sociedades que o antropólogo estudava, que passaram a se organizar também, né, em muitos aspectos de maneira semelhante, em termos de organização política, por exemplo, né, a partir da estrutura formada pelo Estado, né, de maneira semelhante àquela das sociedades modernas, né, ocidentais, a antropologia se viu de alguma forma interpelada a estudar o que se convencionou chamar de o próximo. Em francês se chamava de antropologia do próximo, em inglês se chamou de antropologia em casa, né? Anthropology at home, e antropologia do proche, né? Em francês. E a antropologia foi se aproximando, estudar as suas próprias sociedades, as sociedades no qual estavam situados originalmente os antropólogos. Como a gente discutia muito bem com o Guilherme Rubin, e outros autores da antropologia discutem isso também, num primeiro momento, isso aconteceu com a antropologia estudando setores marginais da sua própria sociedade. Como se aqueles setores, as periferias, as favelas, etc. e tal, fossem setores com um certo romantismo, né? No sentido da filosofia romântica alemã, que marcou a formação da antropologia, é como se aqueles setores tivessem preservado o simbólico e a cultura, não tivessem se corrompido pela lógica da racionalidade econômica, né? E como antropólogo estuda o simbólico e a cultura, ele deveria se dedicar a esse estudo. Logicamente que, do ponto de vista político, foi um movimento importante da antropologia de dar voz a grupos subalternizados, grupos que não tinham voz, não vocalizavam tão claramente na sociedade, não eram tão ouvidos pela sociedade, e a antropologia teve esse papel importante ali no estudo das suas próprias sociedades, as sociedades onde ela própria nasceu, digamos, ou se desenvolveu. Mas, por outro lado, na linha do raciocínio que eu estava fazendo, incorporando a nossa herança comum em relação ao Guilherme Rubin, esse foi, digamos, um erro, porque aqueles setores mais avançados, digamos assim, economicamente, das sociedades modernas, nunca se desvencilharam do simbólico. Basta a gente pensar, por aí eu vou sintetizando a resposta, que o mundo do consumo hoje nunca foi tão voltado para a questão da construção simbólica dos bens. A gente não consome bens materiais do ponto de vista da sua racionalidade econômica. A gente consome, como o próprio Bourdieu já nos ensinou há muito tempo, é distinção social, prestígio, status, enfim, significados associados aos bens e aos serviços.
Bem legal. Eu quero te fazer uma pergunta agora, Pedro, bem pontual, que tem a ver com o tema do episódio. E aí eu gostaria que você fosse bem preciso na resposta, no sentido de circunscrever no campo das empresas. A minha pergunta é a seguinte: quando a gente fala de antropologia das organizações, como tema de pesquisa, como área de pesquisa da antropologia, claro que também nessa relação que você mesmo estabeleceu entre antropologia prática, a chamada antigamente antropologia prática, e depois se tornou chamada antropologia aplicada. Aliás, Pedro, só uma curiosidade, eu não sei se você sabe, que essa discussão, ela é tão antiga na antropologia, entre a antropologia aplicada e a antropologia chamada pura, né? Muitos antropólogos ainda mencionam essa expressão, antropologia pura, que seria aquela antropologia de pesquisa teórica para gerar conhecimento científico, até para fazer jus, né, ao sufixo da palavra antropologia, logia que remete à ideia de ciência, né, com método, etc. E a antropologia aplicada, que seria aquilo que muitos antropólogos chamam de uma antropologia voltada a resolver problemas sociais. A gente sabe que ao longo do século XX e do século XXI isso foi isso foi complexificado, mas basicamente é isso. E é uma coisa interessante que isso é tão profundo na antropologia, sobretudo fora do Brasil, é que isso não, aqui no Brasil isso eu não encontrei nas minhas pesquisas uma literatura robusta e muito menos algo que você vai encontrar nos Estados Unidos, sobre o qual eu abri a fala para poder dizer, que é uma sociedade de antropologia aplicada, que foi fundada em 1941. Ela existe desde a década de 40, né? Exatamente, Pedro, no mesmo momento em que se estava dando esse estudo da Ruth Benedict com relação aos japoneses que gerou o Crisântemo e a Espada.
Que foi justamente o estudo, como você disse agora há pouco, encomendado pelo governo americano para melhor compreender a cultura japonesa naquele contexto de Segunda Guerra Mundial. Eu só queria pontuar também que é claro que a gente sabe e vem acompanhando nos últimos anos um debate grande que vem acontecendo na Associação Brasileira de Antropologia a esse respeito. A ABA tem várias publicações disponibilizadas no site, que mostram que antropólogas e antropólogos brasileiros estão de fato preocupados com isso, mas o que a gente está comentando aqui fora do Brasil, esse debate tem uma robustez e uma antiguidade muito maior do que aqui.
Bom, dito isso, Pedro, a minha pergunta específica para você é a seguinte: você é formado em administração de empresas, é importante dizer isso. A sua primeira graduação foi em administração de empresas, depois você mergulhou profundamente na antropologia e se tornou um brilhante antropólogo. E você trabalha com esse, como ninguém, esse universo organizacional, esse universo corporativo. Você dá aula numa faculdade de administração, num programa de pós-graduação. Você forma mestres e doutores em administração com essa pegada antropológica. Então, a minha pergunta para você é o seguinte: quais as competências e habilidades que você considera importantes para uma pessoa que quer trabalhar como antropólogo dentro do universo organizacional? O que que você considera mais importante? Quais as contribuições você considera mais importantes que um profissional pode exercer dentro de uma empresa, como funcionário, como membro da empresa, ou exercendo diretamente a função de antropólogo, ou exercendo indiretamente a função de antropólogo, porém com outras atividades, mas tendo esse olhar da antropologia.
Bom, Fred, então, muito boa essa sua pergunta. Acho que com ela a gente entra no coração do foco que você, do foco, né? No coração do que você quer trabalhar com os ouvintes nesse episódio, né? Que são as possibilidades de inserção profissional de antropólogos, de estudantes de ciências sociais que se interessam mais diretamente pela antropologia em outros espaços de atuação profissional, que não só o mundo acadêmico, que não só como docente ou como pesquisador. Aí eu faria a primeira torção na sua pergunta, que é pensar não só as empresas, mas outros arranjos organizacionais, né? ONGs, organizações da sociedade civil de maneira geral, organizações públicas e por aí vai. E eu vou tentar direcionar meu raciocínio um pouco por aí também. E um segundo ponto, antes de falar exatamente das habilidades e competências, digamos, para alargar um pouco mais essa reflexão, eu diria que há um debate, até onde eu sei, esse debate não está em curso. Um debate que pode ser, em princípio, até espinhoso para a comunidade das ciências sociais, mas que eu creio que ele é extremamente necessário, né? Sobre a revisão, né? Da grade curricular, do projeto político-pedagógico, como a gente fala, dos cursos de ciências sociais, em função, inclusive, de um contexto de transformações no mundo que a gente vive e transformações no mercado de trabalho, inclusive do próprio antropólogo. E eu acho que é um debate que os cursos de ciências sociais não fazem, não enfrentaram, né, esse debate, um debate necessário. E por que que eu digo que ele é muito necessário? Porque boa parte dos estudantes, né, não tenho esses dados aqui, não estou na comissão desses cursos de graduação Brasil afora, mas creio que uma boa parte dos alunos que cursam ciências sociais não necessariamente vão virar pesquisadores, professores de universidades públicas ou mesmo de universidades privadas, né? Boa parte deles trabalha em outros espaços profissionais, né? E o
Até
curso.
porque, Pedro, desculpa te interromper, até porque não existem vagas para todos esses que estão sendo formados, né? Isso é um consenso.
Sim. Isso é um consenso, não existe vaga para todos eles, já não existia antes, muito menos agora nesse contexto de retração de vagas no setor público, né? Tudo bem que é uma coisa mais, digamos, que a gente pode chamar de conjuntural, né? Mas mesmo do ponto de vista estrutural, vai haver menos vagas para o número de docentes que se formam no setor público e, eventualmente, inclusive no setor privado, malgrado, né? Apesar da expansão do setor privado na educação no Brasil, nos últimos 20 anos, vamos dizer assim. Bom, Seja como for, eu conheci na minha época de mestrado, mesmo na nossa época de mestrado lá no Unicamp, de doutorado, que eu tive a oportunidade de fazer na USP e tal, alunos de graduação, quando eu atuei como monitor nas disciplinas de graduação dos meus orientadores, que não queriam, né? Queriam fazer outro tipo de carreira, buscavam outro tipo de inserção profissional, enfim, ou já trabalhavam em outros espaços, né? Então, os cursos têm que fazer essa reflexão. Outro dia me caiu nas mãos, e você vai poder explorar isso muito melhor do que eu, uma matéria sobre turismo em áreas indígenas, belíssima matéria, inclusive, com os índios ganhando protagonismo, e nessa discussão, né, apoiado por alguns agentes, né, mas nessa discussão sobre turismo nas aldeias, aqui na região de São Paulo, Sudeste e Sul do Brasil, mas também na região amazônica, enfim. Eles tinham apoio do Instituto Socioambiental, tinha uma antropóloga que estava na frente na coordenação desse projeto, né? E havia todo um plano de negócios. Aí eu vou entrando mais diretamente para a questão que você coloca, a ver com esse preâmbulo que eu fiz. Um plano de negócios sobre como fazer um turismo sustentável nas aldeias, um turismo respeitoso em relação às práticas culturais nas próprias aldeias indígenas e por aí vai. E a gente está falando de antropologia organizacional aqui, então, no sentido, ou antropologia empresarial, se a gente quiser, no sentido largo, e pegando temas muito clássicos e caros à antropologia, como são os povos indígenas, na chamada área de etnologia, né? Etnologia indígena, que é o nome que a gente dá no Brasil a isso. Então, tinha lá não só o apoio ao Instituto, do Instituto Socioambiental às aldeias indígenas, como também escritórios, digamos assim, empresas do trader turístico que fazem essa articulação também entre o ISA, as aldeias e os consumidores, digamos assim, vamos chamar de forma mais ampliada, entre pessoas nas cidades que gostariam de viver essa experiência, né, digamos assim, essa palavrinha da moda hoje do mundo do marketing, mas que eu gostaria que nesse caso aí tivesse um sentido mais profundo. Não só de uma experiência de consumo, mas de uma experiência de vida realmente, né? Se colocar em
Perfeito.
diálogo com outros modos de existência, digamos assim, para largar suas formas de viver. E tem vídeos muito interessantes sobre isso, né? Bom, enfim, aí o que é que eu volto para o preâmbulo que eu fiz? Os cursos de ciências sociais e as habilidades e competências que você me perguntou têm que repensar a sua grade no sentido de conseguir contribuir na formação do aluno com aquele lastro denso que a gente ganha nas ciências sociais, que em geral no curso como administração, por exemplo, os alunos não ganham, e muitos daqueles que me procuram para fazer um mestrado, um doutorado com uma pegada em ciências sociais, né, de alguma forma se identificam com a minha abordagem, têm que correr atrás, porque no curso de graduação em administração eles não tiveram esse lastro. Eu vejo com colegas também que oriento em administração, Brasil afora, universidades públicas ou privadas, e que desenvolvem essas temáticas. Eles têm que fazer um esforço. Os alunos, futuros docentes, inclusive, têm que fazer um esforço de completar a sua formação que não tiveram na graduação. E o aluno de ciências sociais tem esse lastro, mas falta a ele o quê? Falta a ele essa pegada mais prática, digamos assim, né? Ele é muito bom em termos de reflexão teórica, mas falta a ele essa pegada mais prática. Então, acho que o curso deveria balancear. Vamos pensar em termos de um curso de 4 anos, que é o que a gente tem no Brasil. Na França, hoje, a graduação de 3 anos, por exemplo, mas vamos pensar nos 4 anos do Brasil, um curso que fosse mais ou menos de 2 anos e meio, né, com essa pegada que classicamente é o curso de ciências sociais, né, as chamadas 3 áreas, sociologia, antropologia e ciência política, e todas as disciplinas correlatas, né, economia, histórias, psicologias, etc. e tal, né, mas que depois, no último 1 ano e meio do curso, né, ou pelo menos no último 1 ano do curso, o aluno tivesse a opção de escolher, né, tivesse a possibilidade de optar, de escolher entre alguns braços. Pesquisa e docência seria um braço tradicional, mas também outros braços, como, por exemplo, gestão de organizações da sociedade civil e políticas públicas, né, comportamento do consumidor, né, e consultoria, né, na área de marketing ou alguma coisa do tipo, a gente pode pensar nomes melhores, gestão de pessoas. Enfim, alguma coisa mais voltada para essa área. E aí, esse aluno teria que desenvolver habilidades que classicamente não estão nos cursos de administração. Elaboração e gestão de projetos e captação de recursos, que não é necessariamente captação de recursos para financiamento da pesquisa acadêmica, nas fontes tradicionais como FAPESP, né? Mas a relação com stakeholders, né? Enfim, uma série de outras que aí teriam que ser desenvolvidas. Na falta disso, que eu coloquei como uma reflexão mais ampla, tentei dar uma amplitude maior à pergunta que você fez, o que a gente vê hoje é que as pessoas vão desenvolvendo isso na raça, digamos, vamos chamar assim, na raça, nas suas trajetórias profissionais, vão buscando essas habilidades e competências e mesmo conhecimentos em lugares, né, outros que não o curso de graduação, para suprir algo que os seus cursos de graduação não lhes deram. Né? Pode ser um mestrado, né? Já encontrei no programa de mestrado em gestão de políticas públicas, se não me engano, da FGV, uma aluna, uma vez eu fiz uma palestra lá na FGV, para convite de um colega, e uma aluna que tinha formado em ciências sociais na USP, tinha feito etnologia indígena com professores clássicos lá da USP, mas depois foi para esse mestrado, porque ela já trabalhava em organizações de sociedade civil, como foi um pouco a sua trajetória historicamente, Fred, né, que atuavam em aldeias indígenas. Né, então, ela queria essa pegada mais prática. Né. Então, aqui e ali, em cursos livres, em leituras, em mestrados, mestrados acadêmicos, mestrados profissionais, tem uma galera aí de jovens, né, de uma nova geração de jovens, que vão buscando esse complemento. Complemento, penso eu, que os próprios cursos de graduação em sociais deveriam dar. E aí a atuação pode ser, como eu estava falando, em empresas, na área do RH, na área do marketing, né? Em programas de diversidade, em empresas de consultoria, não são as corporações diretamente, mas são empresas de consultoria que atuam nessas áreas. Pode ser empreendendo, criando seus próprios escritórios, seus próprios projetos de atuação nessas áreas, e pode ser em temas mais clássicos da antropologia. Então, esses jovens, essa galera da nova geração que tem buscado conhecimentos complementares, né, àqueles oferecidos pelas ciências sociais nos seus cursos de graduação, né, mas que poderiam ser oferecidos nas ciências sociais também lá na sua graduação, tem buscado inserção, seja em empresas e trabalhando em setores como RH, né, chamado gestão de pessoas, ou no marketing, podem atuar em empresas de consultoria especializadas nessas temáticas também, de gestão de pessoas ou de marketing, não é a corporação em si, a grande empresa, mas organizações, digamos, voltadas para o apoio, né, à área específica dessa empresa, podem eles mesmos também empreenderem, criarem projetos, criarem escritórios, e hoje em dia tem acontecido isso, juntando pessoas de áreas diferentes que se complementam, alguém de gestão, alguém de ciências sociais, alguém da psicologia ou de outra área, que se apoiam nas suas diferenças e complementaridades para montar escritórios, projetos que tocam atividades de assessoria, consultoria nessas áreas, e pode ser naqueles temas mais clássicos da própria ciências sociais, em organizações que atuam apoiando em parcerias com etnias indígenas, com povos indígenas, como o próprio Instituto Socioambiental e outras organizações espalhadas pelo Brasil afora que atuam nessas áreas. Né?
Perfeito. Ô Pedro, se você me permite só complementar o que você está falando, que está bem, bem completo, mas eu pensei muito também nesse contexto de globalização que a gente vive, a importância do antropólogo para trabalhar nos setores multiculturais de muitas empresas. Porque a gente está lidando aí com um cenário totalmente multicultural de comércio, de produção, que interessa para as empresas. E aí o olhar do antropólogo para esse aspecto das culturas, não só as culturas empresariais, o olhar interno, mas também o olhar fora da própria organização no contexto internacional que ela vive. Né?
Isso, Fred. Perfeito. Você me fez me lembrar quando eu fiz o mestrado, e eu trabalhei um pouco essas fronteiras interdisciplinares entre antropologia e administração, tanto do ponto de vista da história das duas disciplinas, como da aplicação profissional. E aí você me fez lembrar uma profissional que eu entrevistei na época, que ela fez a graduação nas ciências sociais no Rio, fez um mestrado em antropologia no Rio, mais voltada para a antropologia indígena, inclusive acho que ela tinha sido orientanda do João Pacheco, né, que é um dos grandes professores da etnologia indígena no Brasil, mas depois ela disse que não queria fazer carreira acadêmica, e ela abriu um escritório para trabalhar com intercâmbio, primeiro de adolescentes, né? Isso já desde os anos 90, né? Que faziam intercâmbios pelo mundo, então
interessante
esses adolescentes para intercâmbio. E depois ela se deu conta que tinha um papel ali a cumprir também, a desempenhar, nos processos de expatriação de executivos pelo mundo. Uhum. E tem um recorte de gênero de expatriação que existia lá nos anos 90 e existe até hoje, muitas vezes são mais homens que são expatriados do que mulheres. Bom, não vou entrar nessa discussão dessa desigualdade de gênero que pede políticas de equidade, que em si só já também traria uma participação importante de antropólogos e antropólogas, porque gênero é um tema clássico também da antropologia, mas o certo é que esses expatriados muitas vezes vêm com suas famílias e eles, em princípio, estão bem equipados para conseguir se adaptar a outra sociedade, outra cultura, mas a sua família pode não estar. E se você não consegue uma estrutura de apoio, né, pessoas da família, filhos, filhas, companheiro, companheira, enfim, podem ter dificuldades nessa adaptação e, portanto, complicar esse processo, esse investimento que a empresa fez no processo de transferência desses executivos.
Muito legal, muito bacana, Pedro. Pedro, uma última pergunta para você. A gente está falando muito dessa questão do universo corporativo, que é o tópico, né, o tema nosso aqui. Eu queria, a partir da sua experiência, tanto na esfera da administração, quanto na esfera da antropologia, suas pesquisas, você transitou bastante nesse universo empresarial. Lembrando que a gente se conheceu a partir do nosso orientador em comum, do mestrado, o professor Guilherme Ruben, lá da Unicamp, que tinha o grupo, que liderava o grupo de culturas empresariais brasileiras, o departamento de antropologia, que era um grupo de pesquisadores da área de ciências sociais, de linguística, envolvia também pesquisadores da Federal Fluminense, liderados pela Lívia Barbosa, e na Fundação Getúlio Vargas, liderado pelo professor Isidoro Blixen, era um grupo grande naquela época. Você transitou bastante nesse universo empresarial. A minha pergunta é: como é que você percebe a receptividade dos executivos, né, dos diretores de empresas, e mesmo das pessoas no mundo corporativo, a esse olhar da antropologia, a essa atuação de antropólogos nesse universo?
Fred, o que eu poderia dizer hoje é que eu penso que as empresas e outros colegas, professores da SPM, de outras instituições que não necessariamente formadas em antropologia, podem também te ajudar e ajudar os seus ouvintes a pensar nisso. As empresas estão muito voltadas hoje para a solução dos seus problemas, né? Como se ela estivesse menos interessada em saber se o jovem que ela vai contratar, ou a jovem, ela é formada em ciências sociais, administração, economia, psicologia, enfim, mas que habilidades e competências ela tem, como ela se porta no mundo empresarial, como ela ajuda a resolver os problemas empresariais, como ela faz as suas entregas, né? Como é a palavrinha da moda hoje no mundo empresarial. Então, ela não vai ficar preocupada, talvez, muito, né, nessa formação de base do profissional. Mas, claro que a formação de base é uma porta de entrada também, né, nos primeiros currículos, nas primeiras inserções que esse jovem ou essa jovem vai fazer no mundo empresarial. Eu acho que tem, sim, um certo charme, vamos chamar assim, da antropologia. A disciplina é muito mais conhecida hoje de um público mais amplo, inclusive no mundo empresarial, do que era lá nos anos 90, quando a gente começou a nossa trajetória, onde havia muito desconhecimento. Eu mesmo, nessas minhas circulações que você fala, já me deparei na minha vida, lá desde os 90, com pessoas que me falavam assim: ah, um antropólogo que estuda empresa, mas antropólogo não é aquele cara que estuda ossos, né? Como se fosse uma relação com a arqueologia, né? Aquela área da antropologia que você já deve ter discutido com seus ouvintes também, que estuda as culturas matérias, que tenta reconstruir sociedades que já desapareceram a partir dos seus vestígios, da sua cultura material. Hein?
É aquela velha visão do antropólogo como Indiana Jones, né?
Isso, enfim. Então, na minha trajetória, quando eu transitei da administração para a antropologia, como você apontou, muitas pessoas que não entendiam essa transição. Isso é muito, muito, muito menor hoje em dia, né? Acho que circulação que eu já tive com executivos de empresas, com CEOs de empresas, por conta, inclusive, da minha pesquisa, do meu trabalho sobre executivos negros e executivas negras, né? Sobre a questão do racismo, da diversidade no mundo empresarial. Aqui e lá eu sou chamado para fazer uma palestra numa empresa, para fazer uma formação, para contribuir com essa discussão na empresa sobre a questão da diversidade. Não atuo exatamente como consultor, porque estou com o meu tempo muito voltado para atividade de docente de pesquisa, né? Mas nas oportunidades que me surgem, há sempre uma receptividade muito grande, um interesse, né, pela complexidade do nosso olhar da antropologia, pelo lastro que o nosso olhar oferece. Mas aí o jovem ou a jovem que for buscar atuar mais integralmente no mundo empresarial, não como docente pesquisador que de vez em quando vai numa empresa fazer uma assessoria aqui, uma palestra acolá, como é o meu caso, mas que está mais voltado para o mundo empresarial, vai ter que juntar uma série de outras habilidades e competências que a gente estava falando aqui, que o seu curso de graduação pode desenvolver, na falta disso, que ele vai ter que buscar em outro caminho. Mas acho que a receptividade existe e depende mais, até, digamos, institucionalmente, dos cursos de antropologia ocuparem, né, digamos assim, preencherem, né, aproveitarem essa receptividade para ampliar as possibilidades de inserção no mercado de trabalho. E aí, para eventual preconceito que possa existir, Fred, que eu acho que hoje em dia é bem menor do que nos anos 90, quando a gente começou a nossa trajetória lá com o Guilherme, né, ele mesmo se ressentia de um certo preconceito da comunidade antropológica em relação a essas possibilidades de aplicação prática da antropologia, foco do seu podcast hoje, né, do episódio de hoje. É dizer que outras disciplinas fazem isso muito bem. A psicologia tem pessoas que atuam em hospitais, em empresas, né? Quando você pensa em termos de RH, qualquer pessoa pode imaginar um psicólogo ali disputando uma vaga na área do RH das empresas e em outras áreas das empresas. Isso não apagou a psicologia, digamos, vamos chamar assim, acadêmica, a pesquisa, né? E a docência na área de psicologia. Pelo contrário, de repente até fertilizou. Porque você pode criar redes entre professores e alunos, daqueles que atuam, né, de forma prática, vamos chamar assim, em outros espaços profissionais, e aqueles que atuam como docentes, como pesquisadores. Se essas redes existem, ampliam-se, né, as possibilidades de pesquisa para os cientistas sociais. E isso é muito bom. Então, acho que alargar as possibilidades de inserção profissional não é, em hipótese alguma, fragilizar, a disciplina, mas enriquecer.
É muito legal isso que você está falando, que me lembrou muito um antropólogo norte-americano, que eu não sei, ele não é dos mais conhecidos, não, chama Robert Rappaport, que ele era membro, inclusive, dessa Sociedade para a Antropologia Aplicada nos Estados Unidos, e que ele, uma vez, numa das sessões da famosa AAA, né, que é a American Anthropological Association.
E para quem está conhecendo o Antropocast agora, vale a pena escutar episódios anteriores quando eu falo sobre a formação das sociedades científicas, que eu já mencionei bastante, a AAA, a American Anthropological Association, que é uma das mais importantes e mais atuantes do mundo. Então, voltando ao Rappaport, eu estava me referindo a uma palestra que ele fez a respeito da temática da antropologia aplicada.
E ele fala mais ou menos o que você disse agora, é muito interessante. Isso lá nos anos 60, hein, Pedro? Não foi recente, não. Ele disse assim que o antropólogo precisava atuar mais como médico, pensar, né, pensar a antropologia como os médicos se pensam, porque o que é a medicina senão a biologia aplicada ao corpo humano? Então, é exatamente um pouco esse paralelo que ele faz, e a conferência dele vai um pouco nessa linha, muito legal. Pedrão, eu assim, claro que a gente poderia continuar conversando sobre isso ao longo de várias horas. Aliás, esse é tema para um curso, na verdade, mas é um episódio de podcast. A gente não vai esgotar, claro. Tem alguma questão que eu não abordei que você acha que é relevante? Eu acho que a gente cobriu aí um espectro bem bacana.
A tua fala, na verdade, cobriu um espectro muito maior do que eu esperava, ajudou a gente a pensar bastante, inclusive a resgatar alguns pontos que eu abordei não só em vários episódios anteriores, mas especificamente no episódio que eu comecei a fazer essa reflexão sobre as aplicações da antropologia. E, sobretudo, a respeito das relações entre teoria e prática, tão candentes no mundo contemporâneo, no mundo do ensino, principalmente, em que a gente pensa muito essa questão da aplicabilidade do conhecimento, e acho que você ajudou muito a gente a pensar a respeito disso, especificamente no campo da antropologia.
Tem alguma questão que você acha que é importante que a gente abordar, que a gente não tocou, especificamente sobre esse tema da antropologia organizacional ou da antropologia nas organizações?
Acho que a gente que pegou vários pontos, Fred, fica super à vontade, me convidar quando você quiser. Eu tô, assim, somos parceiros já de longa data, como você falou. Admiro muito esse projeto que você está desenvolvendo, como já falei aqui também. Então, quando for possível, a gente pode voltar a ampliar, discutir essa questão. Apenas uma dica também, na própria Associação Brasileira de Antropologia, eu acho que já está em curso uma discussão sobre isso. Eu fiz algumas críticas aqui aos próprios cursos de graduação em Ciências Sociais, mas pelo que eu já tomei contato, na própria aba, já há alguma reflexão sobre isso, sobre essas possibilidades de inserção dos antropólogos em outros espaços do mercado de trabalho. E eles colocam lá, por exemplo, o Ministério Público, né? Os
Não,
próprios laudos antropológicos, né?
tem inclusive a professora, uma professora da UNB, a Soraya Flecha, ela tem uma disciplina, ela criou uma disciplina na UNB que é justamente para ajudar os estudantes de ciências sociais a pensarem a pluralidade do mercado de trabalho fora da academia. Achei bem interessante, eu não conhecia essa disciplina dela, conheci o ano passado. É muito interessante porque é algo, por exemplo, que na nossa época só se discutia, mas não se pensava sistematicamente sobre isso. Eu me lembro muito bem da gente falar naquela época, final dos anos 80, começo dos anos 90, da expressão antropologia extramuros, que era uma expressão muito corrente naquela época. E como eu disse, né, isso em outros centros de produção do pensamento antropológico mais tradicionais, como é a Inglaterra, como é os Estados Unidos, e mesmo na América Latina. Isso é muito interessante a gente pensar também. Em alguns países da América Latina, como o México, como o Chile, como a Argentina, já produzem essa reflexão há muito mais tempo do que nós brasileiros. Então, isso sim, isso é uma temática que hoje ocupa o pensamento de antropólogas e antropólogos. Isso é fato, isso realmente acontece.
E como você lembrou aí, e eu também já tinha colocado lá no comecinho dessa nossa conversa, a própria Associação Brasileira de Antropologia, de fato, tem também feito esforços nos últimos anos a esse respeito.
É, Fred, e aí tem uma coisa legal que você também, eu tive contato com essa disciplina também, dessa professora lá da UNB, né? E o que você falou aqui me dá uma chance de, enfim, te dar duas ou três dicas para enriquecer ainda muito mais aí o podcast, né? Não só do contato com os colegas que fizeram formação junto conosco, né? Marcaram nossa geração ali no Unicamp, como Alcides Gussi, como a Leia Carvalho, como a Alícia Gonçalves, professores no Ceará ou na Paraíba. Que ao irem para lá, depois de uma formação inicial com o professor Guilherme, que estava muito voltado para as grandes corporações, tiveram provavelmente, eu acompanho a trajetória deles, infelizmente hoje em dia é um pouco mais à distância, né, por causa da correria da vida e que nem sempre vai deixando a gente tão próximos com aqueles nossos colegas e amigos caros do nosso início de trajetória, mas tiveram que ajustar as suas caminhadas, os seus percursos, para focar mais em questões de economia solidária, de organizações populares, etc. e tal, e, portanto, aí já todo um outro braço de aplicação da antropologia. Uma outra coisa que eu te diria, o André Borges, né, de Matos, que também foi orientando do Guilherme, um pouco mais novo do que a gente, pelo menos de inserção na Unicamp, não sei de idade, mas veio numa turma um pouco depois da nossa, fez o seu mestrado, se não me engano, na época, com esse conceito de antropologia extramuros, então valeria talvez um bate-papo com ele. E, por fim, uma reflexão aqui, a partir do que você comentou, uma provocação para se pensar, né? Tem alguma reflexão no nível da ABA, né? Sobre essas possibilidades de inserção, de antropólogos em outros espaços profissionais, então, digamos assim, a maior, né? Vou chamar de a maior, que é na ABA, e tem uma reflexão a menor, que é do ponto de vista de cada professor individualmente, como essa professora lá na UNB, que já é um avanço em relação ao que a gente via na nossa experiência dos anos 90. Mas falta uma discussão, digamos, intermediária, que é na grade curricular, no núcleo docente estruturante de cada curso de ciências sociais, né? Que seja, portanto, mais do que o professor individual na sua disciplina fazendo essa reflexão com seus alunos e menos do que a entidade de classe, a associação, fazendo essa reflexão no nível macro. E esse é o convite que eu
Perfeito.
fiz também aqui.
Perfeito, muito legal. Com relação à tua ideia, né, eu já entrei em contato, já estou engatado aí com a Alícia, com o Alcides, com a Leia, para a gente conversar sobre esse tema nas áreas específicas dele. Inclusive a Lúcia Miller, que não era colega nossa da Unicamp, mas ela fazia parte do projeto também, que está hoje lá no Rio Grande do Sul, na PUC do Rio Grande do Sul. Pedro, muito obrigado pela sua generosidade, pelo seu tempo. Como eu disse, a gente poderia ficar conversando horas aqui sobre isso, né? Ah, durou muito mais do que eu previ a meia hora, nós já estamos conversando há quase 50 minutos. E muito obrigado, querido, muito obrigado mesmo. Acho que foi uma excelente conversa, vai dar um excelente episódio.
Nada, Fred, eu que agradeço, como falei mais uma vez, pela possibilidade que você me dá de conversar com a galera mais ampla, com a galera jovem, por pessoas interessadas em antropologia, e te dar os parabéns pelo esse projeto tão inovador e tão bacana que você está desenvolvendo.
Muito obrigado, querido. Aliás, a gente agora, a partir da pandemia, expandiu bastante essa iniciativa de podcasts entre antropólogas e antropólogos. Existe uma rede aí grande agora de podcasts em várias universidades Brasil afora, né? Algumas iniciativas poucas já existiam antes, e agora isso foi expandido bastante com a pandemia, o que me deixou muito feliz, porque a gente está aí ocupando um espaço bacana nas mídias sociais para a divulgação da produção científica e aproximar mais, né, Pedro, o diálogo entre a universidade e a sociedade, o público em geral. Muito legal.
Valeu, Fred. Isso mesmo. Isso é uma atividade muito importante de fazer e que bom que você está na linha de frente aí desse esforço. Parabéns mais uma vez.
Vamos nos preparar para o nosso próximo destino? Este foi o Antropocast, um podcast que é uma viagem pela antropologia. Eu sou Fred Lúcio, filósofo, antropólogo e professor universitário. Se você curtiu, siga-nos no Facebook e Instagram, @antropocast. E siga-nos também na sua plataforma de podcast e ajude-nos a divulgar em suas redes. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima parada.